Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Inquietos. Hoje com uma inquieta super especial, a Cláudia Sender, que tem uma trajetória de carreira aí fulminante. Poucas mulheres tiveram cargos de CEO, talvez com a relevância dela, está em tantos conselhos hoje. Então, acho que vai ser uma conversa super estimulante aí. Tem vários temas para a gente abordar, super atuais e importantes, tanto para hoje quanto para o futuro. Então, Cláudia, super obrigado pelo convite aí e por estar disponível para bater esse papo.
Obrigada a você pelo convite, Cláudio. Um prazer estar aqui com você. Adorei o nome do podcast Inquietos, porque eu acho que é isso que move a gente para frente, essa inquietude, essa vontade de fazer algo sempre melhor. Então, um prazer, uma alegria estar aqui contigo. Obrigada.
Joia. Então, vamos lá. Para começar, se puder contar um pouquinho aí da tua trajetória, né, de como é que você chegou aqui, suas andanças.
Eu digo que a minha história é muito parecida com a história de um monte de famílias de imigrantes que existem no mundo inteiro, né? Os meus avós e bisavós fugiram da Europa durante um pouquinho antes da Segunda Guerra, chegaram aqui no Brasil sem nada, uma mão na frente e outra atrás. Eu brinco, meu avô, ele chegou, na verdade, em Montevidéu, ele era caixeiro viajante, ele veio andando de Montevidéu até São Paulo e chegaram aqui, e eu hoje sou muito grata pelo Brasil. Porque tudo que a nossa família construiu veio daqui, veio da forma como a nossa família foi acolhida, num momento onde era tão difícil encontrar um lugar que nos quisesse. Então, a gente chegou aqui, eles chegaram aqui, meus avós, realmente recomeçaram as suas vidas, e eu tenho o privilégio e a sorte de ser fruto de uma família que sempre acreditou muito no poder da educação. O meu pai sempre dizia para gente que a coisa mais importante que ele podia deixar de presente para nós era uma educação que nos proporcionasse ser aquilo que a gente quisesse. E desde pequena eu acreditei que eu podia ser realmente tudo aquilo que eu quisesse ser. Tanto que eu queria ser médica, porque meu pai é médico. E eu queria seguir os passos dele, mas ele me falava: você tem que escolher o teu caminho, não o meu. E eu não entendia muito bem o que ele estava querendo me dizer quando eu era pequena, mas hoje eu vejo que foi maravilhoso o empoderamento que ele criou dentro de mim. Ele tinha uma coisa muito forte de me dizer: eu sou filha mais velha, tenho um irmão mais velho, mas eu sou das meninas a mais velha. E ele me falava desde muito pequena, ele falava assim: eu vou te dar as ferramentas para o dia que você quiser ir embora, você vai poder pegar tua bolsa e ir embora. E ele me falava isso desde que eu era menina, e eu não tinha a menor ideia do que ele estava dizendo com isso, mas hoje eu entendo que ele estava me empoderando para que eu fosse o meu máximo potencial, aquilo que eu quisesse ser, e que eu nunca dependeria de ninguém. Ou que, se fosse uma escolha depender de alguém, ia ser uma escolha minha e não uma escolha do outro. Então, a minha carreira, eu acho que cresceu um pouco daí, né? Essa minha vontade, essa minha crença de que eu podia continuar crescendo e que eu ia fazer aquilo que eu quisesse na minha vida, vem muito dessa força aí que o meu pai sempre incutiu em cima de nós, de todos os filhos, na verdade. Como eu falei, eu queria fazer medicina, e aí, ao longo do colegial, chamava colegial ainda na época, eu fui mudando de ideia e acabei migrando para engenharia. Eu sou engenheira química, nunca usei o meu diploma de verdade, assim como engenheira química, porque no último ano da faculdade eu resolvi fazer um estágio com uma coisa diferente. Eu sempre fui apaixonada por óleo e gás, é uma indústria que eu acho super transformadora, tem um monte de desafios ambientais, mas é uma indústria que ainda tem uma importância, uma relevância muito grande na nossa vida, né? E eu era apaixonada por essa indústria, ainda sou uma grande fã, e eu queria ir trabalhar com óleo e gás quando eu me formasse. E eu me lembro que naquela época eu recebi um convite para fazer um estágio numa empresa de óleo e gás, e ao mesmo tempo fui aprovada num processo seletivo super difícil para uma empresa que fazia uma coisa que eu nem sabia o que era uma empresa de consultoria. Era a Bain & Company, estava abrindo seu escritório no Brasil. Eu nem sabia muito bem o que fazia um consultor, mas eu lembro que foi um processo super difícil, e só duas pessoas naquele ano de qualquer faculdade foram aprovadas, que foi eu e o meu melhor amigo, né? E eu lembro o Rodrigo hoje é presidente da Tenda, consultora. Eu sentei com o Rodrigo para discutir o que eu faço, né? Vou para uma, vou para outra, e ele me deu um conselho que eu guardo até hoje na minha vida, que ele falou assim: olha, você tem um custo de oportunidade super baixo de escolher um emprego hoje, e daqui a 6 meses, se você mudar de ideia, como engenheira química da Poli, tua chance de conseguir entrar numa empresa de óleo e gás é super alta. Por outro lado, você tem uma oportunidade de aprender algo totalmente diferente. Você vai deixar passar essa oportunidade de aprendizado? E eu agradeço até hoje, Rodrigo, por esse conselho, porque eu acho que foi um dos melhores conselhos que eu recebi do ponto de vista profissional, de que eu sempre tentei privilegiar as oportunidades de aprendizado. E a BEM foi isso para mim. Quando eu entrei na BEM, a gente tinha, se não me engano, 17 pessoas trabalhando no escritório, hoje deve ter umas 300 lá. Eu dividia o meu computador com a secretária de um dos sócios, e no começo dos projetos eu fazia desde xerox até a apresentação para o CEO. Então foi um momento de muito empreendedorismo. Eu acho que é isso que é ser empreendedor, né? Você se responsabilizar por tudo, é você não ter suporte para quase nada e você querer muito que a coisa dê certo. Você sabe disso melhor do que eu. Então para mim foi uma experiência de empreendedorismo dentro de uma empresa mais, um pouco mais estruturada, um pouco maior, e eu adorei trabalhar com consultoria. Para mim foi assim um momento realmente de esticar o meu cérebro até o limite, porque a cada 3 meses mudava de projeto, mudava de indústria, mudava de cliente, e ter que aprender uma coisa nova com profundidade suficiente para você poder dar um conselho para o CEO foi algo maravilhoso. Então eu agradeço muito e acho o Rodrigo pelo empurrão, mas a BEM também por ter me dado tanta oportunidade de crescer lá dentro e de conseguir desenvolver a minha carreira sendo tão nova e tão júnior ainda e não tendo nenhum conhecimento de administração, indo aprendendo na raça. E aí eu me lembrei muito do que o meu pai falava, né? Você vai ser o que você quiser, mas você tem que se preparar para isso. Então, depois de 1 ano e meio, eu resolvi que eu precisava ter uma formação mais sólida, né? Mais formal mesmo, na parte de administração, de finanças, de estratégia, e resolvi que eu ia tentar fazer um MBA. Foi um estalo que eu falei, não, eu quero muito fazer esse MBA, eu quero fazer logo. E eu fui conversar com o meu mentor na época. E eu falei assim, não, eu quero entrar, isso era mais ou menos dezembro, eu falei, não, eu quero aplicar para o ano que vem. Ele falou, ano que vem não dá, você já perdeu todos os deadlines e não sei o quê. E eu falei assim, não, mas eu decidi, eu fiz a matemática, eu preciso ir agora. Ele falou, que matemática? Eu falei, não, olha, eu tenho 24, eu vou para o MBA com 25, eu volto com 27, eu vou conhecer alguém com 28, eu vou namorar 2 anos, aí com 30 eu posso casar e aí depois eu vou ter filho. E eu lembro que essa foi uma conversa muito divertida, porque ele dava muita risada e falava assim, a vida não é assim tão matemática. Mas na minha cabeça era algo que eu precisava planejar, porque na vida da mulher, a gente tem que conseguir encontrar espaço para tudo, né? E, obviamente, como eu brinco que eu fiz muitos planos na minha vida, nenhum plano que eu fiz deu certo, mas a minha vida deu certo. Esse plano também ficou muito diferente. Mas, enfim, eu trabalhei para caramba naquele final de ano, consegui engajar um monte de gente no escritório para me ajudar, pessoas que, outros sócios, outras pessoas que já tinham passado pela experiência me ajudaram a preparar meu application, e eu acabei entrando, eu fui, então, em 2000, fazer o meu MBA em Harvard, que para mim era uma super conquista, foi um negócio que eu nem esperava. As pessoas me perguntam se sonhava em ir para Harvard, a verdade é que não. Mas quando a possibilidade se apresentou, eu falei, por que que eu vou desistir antes de tentar? E tentei, e deu certo, e para mim foi uma experiência que eu acho que vai muito além da acadêmica. Eu fui para lá procurando aprender sobre finanças, aprender sobre estratégia, mas a verdade é que a gente, mesmo sem perceber, ou às vezes de forma mais consciente, aqui em São Paulo vive dentro de uma bolha, né? Então, na escola que eu estudava, não tinha nenhum aluno negro. Na minha faculdade, 90%, apesar de ser uma faculdade pública, 90% das pessoas tinham estudado em escolas privadas, vinham de um background muito parecido com o meu. E quando eu cheguei lá, não só eu tive que interagir com pessoas de vários lugares do mundo, mas uma das minhas melhores amigas era a filha primeira geração descendente de imigrantes que vieram de barco do Haiti e conseguiram entrar ilegalmente nos Estados Unidos, e primeira geração, uma negra que estava sentada na sala comigo em Harvard. Tinha também o filho de um príncipe do Kuwait. Para mim foi muito interessante, e eu acho que me ajudou muito na minha carreira entender como é enriquecedor você ter diferentes pontos de vista dentro da mesma conversa, com respeito, todo mundo falando no mesmo nível, porque ninguém ali se sentia um melhor que o outro. Então, eu acho que foi uma experiência humana e uma experiência que me ajudou muito ao longo da minha carreira a conseguir mesmo trazer pessoas diferentes e opiniões diferentes para dentro de um mesmo assunto e trazer uma solução melhor. Então, foram 2 anos super intensos, de muito aprendizado. Eu voltei para o Brasil, continuei trabalhando em consultoria por mais quase 3 anos. Nesse período, eu comecei a trabalhar com aviação. E aí, eu trabalhei em várias empresas aqui no Brasil, trabalhei nos Estados Unidos, trabalhei na Suíça. E quando, depois de um tempo que eu já estava já estava quase 3 anos trabalhando com aviação, começou a me dar aquela comichão de, poxa, eu quero pôr a mão na massa, essa vida de consultora é legal, fazer projeto é bacana, mas eu quero mesmo ver o resultado das minhas ações. E nesse momento eu recebi um convite para ir trabalhar com um grupo de pessoas fenomenal, que era a liderança da Whirlpool aqui no Brasil. A Whirlpool é a dona da Brastemp, Consul e KitchenAid. E eu fui convidada, na época, pela Nathalie Tessier, que era gerente-geral de planejamento estratégico. Mas eu me lembro muito que eu fiquei muito impressionada com o Brega, que era o CFO, e o CEO, Paulo Periquito, na época, que para mim eram pessoas, eu falava assim, eu quero estar perto dessas pessoas, porque eu vou aprender muito com eles. Eu lembrava do que o Rodrigo tinha me falado, eu falava, acho que a gente é tão bom quanto o que tem no nosso entorno, né?
Um parênteses aqui, que é legal, você trouxe várias reflexões, né? Então, assim, primeiro, como o teu pai era um cara à frente do tempo, né? Assim, no sentido de te estimular e tudo mais, e a gente sabe que, né, o que a gente faz na infância das pessoas ou na adolescência, isso tem impactos muito longos, né? E acho que também me identifico com o que você falou da questão da educação. Meu avô, que, enfim, foi expulso do Egito e veio para o Brasil sem nada, ele sempre falava que o pessoal pode tirar tudo da gente, mas não pode tirar a educação. É algo muito forte, que também para mim marcou. E aí eu ia te perguntar justamente um pouco dessa questão da diversidade, que você já trouxe um pouco de Harvard, e talvez o oposto, que provavelmente não tinha na Poli, né? Hoje a gente sabe que ainda a presença feminina é muito baixa, né? Você falou de negros e tudo mais. Então, como é que era um pouco isso na Poli? E aí eu ia te perguntar, para você contar um pouquinho mais isso de Harvard, porque, enfim, eu fui fazer o MBA há 5 anos atrás, enfim, já um tempo depois, acho que o mundo já, de alguma forma, evoluiu, mas isso me surpreendeu muito. Eu estar do lado de, enfim, tinha uma nigeriana negra, tinha um cara, né, do Egito que liderou a Primavera Árabe e que não tinha formação em matemática nenhuma, mas ele nem precisou fazer o GMAT, porque é tão legal ter um cara desse na classe que eles, né, eles deixam entrar, muito diferente do Brasil, que você tem que passar pelas provas e aí acaba, acho que, juntando pessoas muito iguais. Tinha uma americana que tinha uma ONG de educação no Quênia, também não fez GMAT, não fez nada, mas, poxa, era um privilégio eu ter uma pessoa como ela, né? Então, já naquela época, acho que já era assim nos Estados Unidos. Como é que isso foi impactante para você, enfim, e essa diferença, acho que com a Poli, não sei se isso foi um choque para você, acho que é um ambiente super masculino, né?
Quando eu entrei na Poli, eu lembro que na minha primeira turma, porque depois eu mudei de turma, mas na minha primeira turma tinha eu e mais 2 mulheres, e era um pouco intimidador, né, assim, você entrar numa sala e de repente perceber que você era quase que um animal estranho, né? Com o tempo eu comecei a ficar mais confortável na minha própria pele, com a minha presença, e ignorar comentários, piadinhas, né, brincadeiras, que eu acho que as pessoas acham que o politicamente correto é chato. Eu acho que o politicamente correto é só chato para quem está rindo, porque tem um monte de gente que não está rindo e que está sofrendo com isso. Eu me lembro que eles chamavam as meninas de seno e cosseno, que você leva ao quadrado, soma e dá 1. Essa piada só os matemáticos vão entender, os engenheiros. E eu achava aquilo super ofensivo, mas todos os homens davam risada. E quando eu reclamava, eles falavam que eu era chata, que não sei o quê. E no final das contas, eu acho que hoje a gente começa a perceber o quanto as pessoas se diminuem, o quanto as pessoas se escondem e o quanto as pessoas deixam de ser autênticas e levar a sua melhor parte para o trabalho, para a escola, para a vida familiar, porque elas têm que fingir ser algo que elas não são. Então, eu sou super fã do politicamente correto, eu acho que cria um ambiente de respeito e de segurança para todo mundo poder se expressar do jeito que verdadeiramente é. E aí, quando está todo mundo nesse ambiente de respeito, a gente pode dar o próximo passo e começar a brincar, mas sempre colocando em primeiro lugar o respeito à individualidade de cada um. E na Poli era difícil mesmo, né? Depois de um tempo, quando eu mudei de turma, tinha mais mulheres, tal. Eu tenho até hoje um grande grupo de amigas, mulheres da Poli, é um grupo de 7 amigas que a gente, agora na pandemia ficou mais difícil, mas a gente se encontrava bem frequentemente e a gente criou uma sororidade. Porque a verdade é que nem sempre você consegue falar de temas femininos com os seus amigos homens. Eu tenho um monte de amigos homens, mas que eles entendem o mundo de um outro ponto de vista. E eu acho que a sororidade tem um valor, a gente pode falar isso mais para frente, mas ela tem um valor e tem uma importância muito grande na vida das mulheres. Coisa que os homens já aprenderam há muito tempo, com a maçonaria, com a confraria, com o encontro para fumar charuto, com não sei o quê. As mulheres não tinham até muito pouco tempo atrás, esses ambientes de troca com segurança, com tranquilidade, que eu acho que hoje são muito mais comuns, e a gente aceita muito mais, né? Então, essa coisa de que mulher briga e não se apoia é a história da carochinha. Hoje eu vejo grupos de mulheres incríveis se apoiando, se alavancando. É, o que a Kamala Harris falou quando ela foi eleita aqui, ela falou, eu sou a primeira, mas eu vou garantir que eu não serei a última, né? Então, como que as mulheres se empurram para cima? É, mas o que você falou sobre o processo de aplicação e como aceitar as pessoas dentro de uma escola de negócios ou dentro do ambiente de trabalho, eu acho, Cláudio, que está mudando muito a forma como a gente avalia as pessoas. Eu acho que tem que evoluir a forma como a gente dá valor, que avaliar é dar valor, né? O que a gente dá valor na hora que você escolhe uma pessoa, seja para liderar um negócio, seja para liderar uma ONG, seja para liderar uma família, uma comunidade, um líder político. Historicamente, sempre foi colocada muita importância na parte analítica, que você consegue fazer uma análise, que você consegue matematicamente entender os números e etc. E o que a gente tem visto é que mais e mais tem outras disciplinas que são muito importantes para você conseguir liderar com excelência, o que quer que seja. Então, entender a evolução histórica de sociedades para saber qual que é a melhor política para ser adotada no pós-primavera árabe ou em alguma reforma política que seja importante, uma reforma tributária que seja importante para mudar o comportamento do brasileiro. Eu acho que tem outras disciplinas que hoje são reconhecidas como importantes para a liderança e que deveriam ganhar mais espaço. E que, infelizmente, e não é só no Brasil, eu acho que em vários lugares do mundo, no sistema educacional, ainda não ganharam a relevância que merece ter. E eu acho que nos Estados Unidos, por muitos fatores, isso já entrou com mais força. A gente vê, eu lembro quando eu entrei na BEM aqui no Brasil, só tinha engenheiro, administrador, e eu tinha vários colegas da BEM fora que eram historiadores, né, que tinham feito faculdade de História da Arte. Eu falava, meu Deus, como que você vai fazer uma análise e tal? E a verdade é que eles eram consultores excepcionais.
Hoje em dia, acho que você vê muitos CEOs de grandes empresas que fizeram design, que fizeram história, né? E acho que até essa perspectiva diferente de olhar o mundo e tudo mais, acho que faz eles saírem na frente da, vamos dizer, da massa de nicho, né, que está eventualmente nessas grandes empresas. E acho que também essa forma diferente da admissão lá no processo nos Estados Unidos e tudo mais, se você compondo um grupo diferente, ele é muito mais forte do que um monte de gente igual, né? Você vai chegar lá e estudar com um monte de consultor, tá legal, né? Ou você coloca essas pessoas com cabeça diferente, trazem perspectivas, né? E acho que você ter tido isso, talvez no começo da tua carreira, te trouxe uma visão diferente. E aí você, voltando lá para tua carreira, você falou, bom, tô confortável aqui em locais que as mulheres são minorias, então eu vou entrar nessas indústrias aqui, aviação e tudo mais. E aí, enfim, como é que foi a continuação?
Enfim, eu trabalhei na Whirlpool durante 7 anos e foi uma outra experiência, de novo, de aprendizado enorme. Eu transitei por um monte de áreas, eu trabalhei muito na fábrica, eu trabalhei muito na área financeira, mas acabei migrando para o marketing em um certo momento e me encantei por entender o consumidor. Para mim era uma coisa que para mim era muito natural, porque eu adoro trabalhar com gente, eu adoro entender gente. Então, eu adorava ir na casa das consumidoras, ver como que elas cozinhavam, como que elas usavam o fogão, como que elas guardavam as coisas na geladeira, como lavar roupa. Então, assim, para mim foi uma experiência de... Eu me encontrei mesmo quando eu comecei a trabalhar com marketing, porque eu acho que tem muito a ver, principalmente quando você trabalha numa empresa que é B2C, né, que é focada no consumidor final e não necessariamente numa outra indústria, você tem que ter o consumidor no centro de todas as suas decisões. E isso é a parte mais importante da estratégia, porque você pode desenvolver produtos maravilhosos que, se o cliente não quiser comprar, ele vai encalhar. Se você não tiver, você pode ter a melhor estratégia de distribuição, se o cliente não tiver interessado em levar o teu produto para casa, a chance de você ter sucesso é zero. Então, para mim, isso foi extraordinário na hora que eu migrei para a indústria de serviços, que foi quando eu recebi um convite do ex-presidente da TAM ainda, né, o Marco Antônio Bologna. Ele tinha sido meu cliente como CFO, quando eu trabalhei como consultora na TAM, ele era o CFO e ele estava procurando uma pessoa para liderar a área comercial de vendas e marketing na empresa que ia se juntar com o Alan. Ainda não tinha acontecido a associação. E ele me convidou, ele falou assim, ah, gente, eu gostava tanto de trabalhar com você e tal, vem aqui. Eu falei assim, ah, Bolonha, não, a aviação é uma indústria muito complicada, só dá prejuízo, vim perdendo a bagagem do passageiro, atrasa voo, eu não quero, quero trabalhar com coisa que faz bem para as pessoas. E eu me lembro, Cláudio, que ele falou assim, não, vem, eu vou te contar um pouco do que é o projeto da associação da Alan com a TAM. E ele falou, eu nunca vi um executivo falar de um negócio com tanta paixão. O amor que ele tinha por aquele projeto, a vontade de fazer acontecer, a gente fala muito da diferença do empreendedor e do executivo, aquele era um homem que tinha o DNA dentro daquele projeto que estava sendo construído. E uma vontade de fazer o bem para os nossos países. Então, a Alan e a TAM junto, a Latam está presente em 7 países e a vontade era, a gente quer crescer, a gente quer desenvolver esses países, cada cidade onde a gente atua, para trazer um crescimento sustentável, que seja através do turismo, que seja através da geração de novos empregos de maior qualidade, mas ao mesmo tempo mostrar para o mundo que a América Latina é capaz de ter uma das melhores empresas aéreas do mundo. Tanto que a gente resolveu chamar a empresa de Latam, né, para demonstrar que aquilo era uma empresa que tem orgulho de ser latino-americana. E depois de conversar com ele, eu fui conversar com os filhos do Rolim, com os empreendedores do Zamaro e com os fundadores da Alan, pós-privatização, os Coeto. E para mim foi muito legal ver esse brilho no olhar, né? Essa vontade não só de fazer lucro, mas de realmente fazer a diferença para as pessoas que a gente toca, para as comunidades que a gente servia. E aí eu não resisti, acabei me juntando à Indaratã na época, entrei como vice-presidente de vendas e marketing, e aí fui crescendo dentro da companhia, depois que aconteceu a associação, me tornei responsável por toda a parte comercial aqui no Brasil, e aí um ano e meio depois que eu me juntei à TAM, eu me tornei CEO da operação aqui do Brasil, um desafio monstruoso, né, maior empresa aérea do Brasil, com mais de 30 mil funcionários, e com, a gente transportava 250 mil pessoas por dia, eu me lembro, 120 mil pessoas por dia, eu lembro que no dia que o Bolonha anunciou que eu ia ser promovida, eu fiz uma conta e falei, nossa, são 30 mil funcionários, vezes 4, né, que é o tamanho da família média brasileira, são 120 mil pessoas, mais 120 mil passageiros por dia, as decisões que tomam... Mais malas
perdidas, né?
Isso melhorou, mas...
Até então.
Pois é, e eu fiquei pensando, falei, poxa, as decisões que eu tomo todos os dias impactam a vida de 250 mil pessoas, então é bom eu tomar decisões de forma responsável. Então, tudo aquilo que eu tinha passado antes de entender como motivar pessoas diferentes, como trazer soluções melhores para diferentes clientes, porque... Até naquele momento transportava passageiros de toda a natureza, né? Então, qualquer raça, qualquer religião, qualquer classe social, a gente tinha todo mundo representado na nossa base de clientes. E eu tinha consciência de que eu precisava ter um time de liderança o mais diverso possível para conseguir ter um produto que fosse adequado para todos aqueles nossos clientes.
E assim, você chegou CEO de uma empresa, enfim, você falou os números aí, acho que a gente tem poucas mulheres que chegaram, né, a ser CEO de empresas tão grandes, enfim, nessa indústria especificamente, acho que mais difícil ainda. E eu lembro uma vez conversando com a Sandra Botti, ela é editora responsável da Época Negócios e tudo mais, e ela mencionando que um dos grandes desafios para as mulheres crescerem era justamente a falta de exemplos, né, como CEOs, né, como conselheiras e tudo mais. E, enfim, certamente, talvez você não tinha muitos exemplos para chegar aí onde você chegou. Tem uma frase que eu gosto muito que é as palavras movem, mas o exemplo arrasta. É uma frase que o Rony Meisler falou. Acho que se a gente olhar hoje em dia, né, as startups que estão virando unicórnios, estão fazendo IPO na Nasdaq, acho que isso, né, dá confiança para novos empreendedores e tudo mais. E você chegou, né, a CEO ali, passava na tua cabeça durante a carreira, era uma meta, você se espelhava em alguém, como é que foi essa questão? E aí você chegando lá, você sentiu também um pouco essa responsabilidade de servir de exemplo para outras mulheres? Como é que foi isso?
Super interessante a tua pergunta, porque eu tive poucos exemplos femininos mesmo. Eu tive alguns exemplos muito bons, mas muito poucos. E eu nunca parei para pensar na importância disso. Eu tinha muito claro para mim que toda vez que eu entrasse em campo, eu ia deixar o sangue na quadra. Então, o que quer que eu faça na minha vida, hoje eu sou uma pessoa muito intensa, para quem me conhece sabe que isso é verdade, o que eu decido fazer, eu faço 200%. Então, eu nunca me preocupei muito de se eu ia ser promovida, se eu ia virar, se eu não era uma meta minha virar presidente de uma empresa, muito menos de uma empresa dessa magnitude, muito menos de uma companhia aérea, né, que tem realmente muito poucas mulheres representantes na liderança. Mas eu... Toda vez, na hora que eu aceitei entrar como vice-presidente comercial na TAM, eu falei, vou aqui, eu vou fazer o meu melhor. Vou fazer o melhor trabalho que eu puder fazer e eu espero que o reconhecimento venha. E eu tive uma sorte, que eu sei que muitas mulheres não têm, de ter gestores que acreditaram em mim, independente do meu gênero. Pessoas que não se questionavam de, daqui um ano a Cláudia vai querer ter filho, e aí a gente não é melhor não promover ela agora, porque ela não vai estar dedicada 100%, ou o marido dela não vai aceitar. Pessoas que pensavam além do seu tempo, que eu acho que elas estavam mesmo à frente do seu tempo, e que resolveram me dar oportunidades, esquecendo os estereótipos e os preconceitos que a gente tem sobre colocar mulheres em papel de liderança. E eu mesma já vi mulheres perdendo oportunidades por esse tipo de pensamento, né? A gente não vai oferecer essa expatriação para essa mulher porque ela tem filhos ou porque ela está casada e o marido dela não tem mobilidade. Mas ninguém pensa duas vezes antes de oferecer uma expatriação para um homem porque a esposa não vai poder se mudar, né? Então, eu acho que eu tive muita sorte nesse sentido de ter gestores que acreditaram em mim e deixaram esses estereótipos do lado, e eu tive a sabedoria de escolher um companheiro que ia me aceitar do jeito que eu sou, torcer por mim, e eu brinco que meu marido é o meu maior cheerleader, é a pessoa que sempre me apoiou e sempre me impulsionou a me desafiar mais junto com meu pai. Então, eu acho que não é todo mundo que tem esse privilégio, e foi uma combinação. Eu acho que também, na hora de escolher quem eu queria do meu lado na minha vida, eu digo que isso é um ponto super importante para as mulheres, é escolher alguém que vai te empurrar para cima, não para baixo, né? Alguém que vai te impulsionar e não tentar te esconder. Então, eu acho que esse foi um componente muito importante. Mas eu lembro também, quando eu fui promovida, que no dia que saiu o anúncio da minha promoção, a nossa assessoria de imprensa recebeu muitos pedidos de entrevista. E 90% dos pedidos de entrevista eram, a gente quer saber como que a Cláudia concilia a vida pessoal com a vida profissional. A primeira mulher, a não sei o quê. E eu falei assim, fazer seis meses, o Paulo Kaknoff, que é o presidente da Gol, ainda tinha se tornado presidente da Gol, com a mesma idade que eu. E por que para ele as pessoas só perguntavam sobre estratégia, o que ele achava da economia do Brasil, sobre a nova frota, e para mim as pessoas queriam perguntar sobre a minha vida pessoal, meu marido, se eu fazia o jantar, e eu, durante um tempo, conscientemente, resolvi não dar entrevistas. E eu falei, eu vou esperar a poeira baixar e vamos ver o que acontece. Até um dia que eu recebi um e-mail de uma menina que estudava na Poli, e ela, de alguma forma, conseguiu meu e-mail, e ela escreveu para mim falando assim, olha, Cláudia, eu queria te dizer que eu estava prestes a largar o curso, porque eu fico vendo o quanto é difícil para mulheres engenheiras conseguirem crescer no mercado, e eu estava pronta para ir buscar um outro caminho, até que eu vi você na tua posição, e hoje eu acredito que é possível. E aquilo foi muito marcante para mim, Cláudia. Foi muito marcante porque eu entendi a minha responsabilidade além daquilo que eu estava fazendo por mim ou pela companhia que eu trabalho. Eu entendi o que a Kamala Harris falou quando ela foi eleita, que eu tenho, a partir do momento que eu sentei na mesa, eu tenho a obrigação de trazer mais mulheres para a mesa. Eu tenho a obrigação de dar voz para outras mulheres que hoje não se enxergam na posição que eu estou. E para começar a desmistificar que nós pertencemos a esses lugares de poder. Então, esse, para mim, foi um momento de muita, muita mudança. Essa moça não deve saber o impacto que ela teve na minha vida, na minha postura, mas foi ela que me moveu a começar a falar muito mais sobre o assunto e começar a entender que ser mulher tem essa responsabilidade, numa posição de poder, traz essa responsabilidade para a gente também.
Legal. Bem na linha da minha pergunta mesmo. Acho que ela não sabe o impacto que ela causou em você e que ela também causou em outras, né? Porque a partir do momento que você entendeu essa tua missão e a tua responsabilidade, você começa a impactar outras, enfim, e vem esse exemplo, e é muito legal. Acho que tem vários pontos aí para a gente explorar. Mas um deles é o seguinte, você trouxe antes, né, como uma boa engenheira, né, o teu planejamento, daqui a um ano eu vou começar o MBA, daqui a dois eu vou terminar, vou conhecer alguém, vou ter filho e tudo mais, como que eu vou encaixar isso, né? E a Sheryl Sandberg, né, que é a COO do Facebook, que acho que é uma das mulheres mais vocais sobre o tema, fala sobre várias óticas diferentes. E tem uma ótica que ela fala, né, uma frase que ela fala, don't leave the table before you leave the table. Né? Então, assim, não saia do jogo antes que você saia do jogo. E justamente ela fala que muitas mulheres começam a pensar nessa questão de você estava até antes, né, mas de pensar em engravidar e aí achar que eventualmente não vai conseguir conciliar e aí, de repente, não se candidatar para uma promoção ou para uma vaga ou não ir prestar o MBA e tudo mais. E ela diz que as próprias mulheres acabam, às vezes, não abraçando oportunidades ou não tentando ocupar espaços porque acham que isso não vai dar certo. Então, ela fala, poxa, não sai do jogo antes que você saia do jogo, né? Ela fala até, poxa, se você ficar grávida amanhã, você tem 9 meses ainda. Em 9 meses, você pode fazer um monte de coisa, né? Então, assim, pegando essa ótica, né? Acho que você falou da ótica dos gestores, acho que tem as empresas, o que elas fazem, mas, assim, dessa ótica das mulheres, você viu isso? Você acha que isso faz sentido? Acho que, enfim, no teu caso, não fez nenhum sentido, porque você foi atrás, né? Mas, assim, você entende que isso eventualmente tem essa questão das mulheres mesmo se colocarem nessa limitação assim e eventualmente não aproveitarem todo o potencial?
Eu entendo isso, Cláudio, como uma coisa muito cultural. Eu acho que a nossa sociedade, que há milênios, né, tem essa crença de que a mulher é a única responsável pela criação dos filhos, que a mulher é a única responsável pelo cuidado da casa, que a mulher, né, ela precisa se transformar, ela precisa mudar para que a gente saiba lidar melhor com as nossas culpas e os nossos complexos de impostora e aquela coisa de achar que a gente tem que ser perfeita em tudo que a gente faz e aí a gente deixa de fazer outras coisas porque a gente não vai ser perfeita. A verdade é que ninguém é perfeito em tudo que faz e, em geral, ninguém é perfeito em nada. Todo mundo tem alguns defeitos, tem alguns shortcomings. Mas eu brinco que a mulher saiu de casa para trabalhar, só que o homem ainda não entrou. E eu acho que quando a gente conseguir ajudar a promover essa mudança na sociedade, onde todo mundo faz parte da criação de uma família, do que significa a gestão de uma casa. Os homens serão mais felizes e as mulheres poderão ter uma vida mais completa. Eu lembro que eu tinha um colaborador que trabalhava comigo na minha equipe, que eu admirava muito ele, mas eu não falava, porque ele era a única pessoa que vinha sempre me pedir para ir assistir o balé da filha, para ir levar o filho no futebol, e ele vinha sem nenhum receio. As mulheres da minha equipe deixavam de ir assistir o balé da filha porque elas tinham medo de que a gente entendesse isso como falta de compromisso. Então, eu tenho certeza que a maior parte dos gestores, se vier um homem da equipe e falar assim, ah, hoje eu tenho que levar o meu filho no médico, vai falar, ai, que bonitinho, que pai fofo. E se a mulher vier e falar, ah, eu tenho que levar meu filho no pediatra, vai falar, tá vendo? Ela tem filho, ela não é tão comprometida. Então, por que que a gente tem esses dois pesos e duas medidas quando o homem contribuiu com 50% do DNA daquele serzinho que tá ali? Né? E por que que a gente acredita que a mulher é responsável sempre pela gestão da casa, pela gestão do que acontece na escola, nas outras atividades? Então, eu acho que a gente precisa pensar no sentido de trazer uma visão mais equitativa da sociedade. Porque aí a gente vai ter menos culpa. Aí a gente vai ter menos aquela sensação de que preciso sair da mesa, porque se eu engravidar, eu vou ser responsável pela gestão dos meus filhos, né, pela criação dos meus filhos, quase que sozinha durante X anos. Porque eu acho que é isso que também segura a gente. E o problema não é só do homem, o problema é da mulher também. Essa visão de sociedade que nós nos inserimos, ela é assim. Infelizmente ou felizmente, é a visão que a gente está. Eu tenho exemplos muito próximos de casais onde a mulher resolveu seguir uma carreira internacional e o homem foi junto. E parou de trabalhar e ficou cuidando dos filhos. Sabe o que as mulheres falavam dele? Pô, o cara é um folgado, né? O cara não vai trabalhar, é um encostado. E aí a minha pergunta sempre foi, mas e se fosse o contrário? Então, eu acho que todos nós, é um problema cultural, é um problema da sociedade, todos nós temos que evoluir nesse pensamento, porque vai ficar mais legal e mais fácil para todo mundo.
Exatamente, você trouxe esse ponto que eu ia trazer, né? A gente começa a ver alguns casais onde, enfim, por uma opção do casal, enfim, pelo perfil, a mulher está decolando na carreira e aí, eventualmente, faz mais sentido, né? O marido acompanhar a mulher, seja numa carreira internacional, ou o marido eventualmente diminuir o ritmo, enfim, o que quer que seja, mas se a sociedade não apoiar esse tipo de relação de status social, não vai funcionar para a mulher ser expatriada, para a mulher ser CEO e tudo mais. Então, são os inconscientes muito fortes que estão na nossa cabeça, né? Outro dia eu tive, enfim, eu toco uma startup, a gente está no começo ainda ali, então a gente começa a ter alguns casos interessantes num ambiente onde 80% são mulheres, então a gente começa a ter algumas grávidas. E aí, outro dia, eu numa conversa com duas grávidas, uma experiência talvez nova para mim, e aí a gente um pouco abrindo o coração e conversando, e elas contando do desafio, né, e de vir contar que estavam grávidas e do receio, como que isso ia ser visto e tudo mais, e depois muito legal de ouvir delas como elas foram bem acolhidas. E eu depois, sabendo que são duas profissionais super competentes, eu, na verdade, com receio de falar, poxa, será que depois que elas tiverem o filho, como é que vai estar o gás delas? Poxa, elas são super profissionais, eu queria que elas continuassem muito aqui e tudo mais. Elas falam, não, imagina, a gente quer continuar aqui, a gente tem receio que isso mude a visão. Eu falei, não, eu quero que vocês continuem aqui. Enfim, obviamente a decisão é pessoal e também, né, ninguém tem obrigação de, depois de um filho, continuar, né, na carreira, cada um pode decidir. Mas são esses subconscientes que a gente tem e, eventualmente, não colocar para fora, não deixar claro, a gente, às vezes, não chega num denominador comum. E aí eu te coloco um ponto, né, que você trouxe muito legal, que você teve sorte de ter gestores que souberam, né, dar espaço para você como mulher, entender essas questões e tudo mais. E eu vejo que, assim, como a gente tem todos esses vieses inconscientes que atrapalham muito a gente, principalmente os homens, muitas vezes é um desafio até para a gente conseguir entender, conseguir visualizar o que é óbvio ali, eventualmente para a gente não é óbvio. Então, assim, o que, que você poderia falar assim, para essa liderança masculina e tudo mais, e como tentar pensar, o que, que foi interessante com você, assim, qual que seria, né, as dicas, assim, as recomendações que você deixaria?
A minha primeira dica é se esforce para trazer gente diferente de você para a tua equipe. Se esforce para enxergar no outro algo que você não espera. E se esforce para acreditar que todo mundo é capaz. Porque se você já começa uma relação achando que a outra pessoa não é capaz de entregar, de te surpreender, você entra em qualquer conversa achando que aquela pessoa vai te decepcionar. E a gente, como ser humano, tem um negócio chamado viés de confirmação, né? Que é aquilo que a gente vive na bolha do Facebook. Você só lê aqui as pessoas que pensam igual a você. E se a gente se fecha nesse viés, a gente cada vez mais acredita que só a gente tem razão ou só pessoas que pensam como nós temos razão. As minhas equipes sempre foram o mais diversa que eu consegui fazer. Eu sempre me ressenti de não ter conseguido colocar lideranças negras dentro da minha equipe, sair da Latam sem ter conseguido promover essa mudança. Mas a minha equipe sempre foi muito multinacional, era uma equipe que tinha 50% de equilíbrio de gênero, e uma equipe de pessoas muito diferentes. As nossas discussões eram aguerridas, as reuniões eram brigadas, mas a gente saía sempre com uma solução melhor para o nosso cliente, para a nossa companhia. Porque a solução fácil, aquela pessoa que faz o slide do jeito que você quer, que termina as tuas frases, que pensa igualzinho a você, é muito bom ter na equipe, mas não te ajuda a crescer, não te ajuda a pensar diferente e não ajuda o teu cliente a ter uma solução melhor. Até porque você começa a representar só clientes que pensam como você. E você pode alienar um monte de outras pessoas que você gostaria de estar servindo. Se você tem um público que é só, assim, bem dentro de uma definição quadradinha, que é muito parecido com você e o teu time de liderança, beleza, provavelmente vai dar certo. Numa empresa com a escala da que a gente está falando, isso não existe, né? Então, para mim, era muito óbvio que eu precisava ter pessoas que discordavam de mim e que, em geral, me deram muito trabalho no começo, mas depois se tornaram grandes amigos. Pessoas que realmente me ajudaram a ver o mundo de outro ponto de vista. Então, assim, eu falo muito do processo de cotas, de processo afirmativo, porque eu acho que, como seres humanos, a gente é muito avesso à mudança. Está super comprovado que uma das coisas que o ser humano mais tem medo é de mudar. Então, você trazer alguém que te desafia a pensar diferente não é natural. Então, eu acho que a gente precisa ter um processo muito consciente de você se cercar de pessoas que te desafiem, que pensem diferente e que venham de outros caminhos da vida, porque isso é o que vai fazer a gente entender melhor o outro, vai fazer com que a gente tenha soluções melhores para os nossos clientes e para as nossas companhias e para a gente começar a dar um passo muito relevante para um mundo um pouquinho menos desigual. Porque hoje, quando a gente pensa no papel dos líderes dentro da sociedade, eu acho que os stakeholders já estão gritando para a gente de que não é mais só fazer lucro, de que a gente, como líder empresarial, tem um papel que vai muito além do que acontece dentro das quatro paredes da tua empresa. E que mesmo o que acontece dentro das quatro paredes da tua empresa tem um impacto social, tem um impacto ambiental, que a gente precisa se responsabilizar como líder. E se você ficar muito fechado no teu mundinho, na tua forma de pensar, você vai deixar muitas dessas coisas passarem.
E aí, puxando esse gancho, né, você está hoje em vários conselhos aí, DAO, Estácio, Conselho Global, né, da Lafarge, enfim. E aí você falou que os stakeholders estão gritando, e, enfim, o conselho é o G do ESG, que está todo mundo falando, e às vezes quando está todo mundo falando, as pessoas falam... Ah, é um pouco de modinha, mas a gente sabe que, enfim, que não é, embora nem todo mundo que fale de fato esteja fazendo algo. Como é que você vê isso ganhando corpo? Você tem sinais claros de que, né, as empresas estão olhando além das quatro paredes da empresa? Como é que você tem visto isso mudar, ser impactado? O perfil das pessoas de board, da liderança das empresas? Você é otimista? Você acha que isso é aquelas mudanças que vem devagarinho e de repente vem com tudo? Ou ainda vai levar um tempo?
Bom, deixa eu começar pela primeira parte. Eu não tenho a menor dúvida que está mudando. E está mudando por duas razões muito simples. Primeiro, que o Fábio Barbosa fala isso, eu concordo muito com ele. Todo dia morre um consumidor antigo e entra no mercado consumidor um consumidor novo. Um consumidor jovem que tem outras preocupações que a gente não tinha, que eu acho que eu vejo os meus enteados, eles têm preocupações sobre meio ambiente, sobre justiça social, que eu não tinha na idade deles. Então, esses novos consumidores, eu acho que eles entram com um outro nível de consciência e responsabilidade, e isso muda o consumidor. E se o consumidor começa a exigir coisas diferentes das empresas e dos seus fornecedores, isso vai gradativamente fazer com que as empresas tenham que se adequar para não perder a sua fonte de receita. Segunda coisa, os donos do capital, por consciência própria ou por uma visão de gestão de risco, principalmente os investidores de longo prazo, já sabem que hoje a mudança climática tem riscos financeiros para a sobrevivência das empresas que são fenomenais. As mudanças regulatórias podem impor custos para as empresas que são enormes e que podem mudar o jogo de uma empresa do dia para a noite. E aí eu vou te dar um exemplo. Você falou uma das empresas que eu estou no conselho, a indústria de cimentos hoje é responsável por 8% de todas as emissões de gases de efeito de estufa no mundo. Então, dentro da Lafarge Holcim, a gente assumiu uma responsabilidade de que a gente precisa não só chegar no Acordo de Paris, nas metas do Acordo de Paris, na meta de 1,5 graus e não de 2 graus, mas que a gente quer ser net zero até 2050. Então, assim, parte do caminho já está desenhado e, para isso, foi separado 160 milhões de euros de investimento, que não é pouco dinheiro. Né? Porque a gente acredita que, se não for assim, a sustentabilidade de longo prazo da empresa... ela está muito comprometida. E essa, obviamente, é uma demanda que tem que nascer do conselho. Se o conselho não tiver esse tipo de demanda e não apoiar o management em garantir que os investimentos são feitos nessas áreas e que o foco é colocado nessa área, o management vai se preocupar com outros indicadores, com outras coisas. Então, o conselho, você falou que é o G, né, do ESG ou do ASG, ele tem que garantir que, dentro da sua estrutura de governança e de tomada de decisão, o longo prazo está inserido. E o ESG nada mais é do que isso. É você garantir que você vai ter um mercado consumidor, a parte, o S, né, o social. Se você não tiver pessoas, se você tiver uma desigualdade tão grande no mundo, você não vai ter consumidores para os seus produtos lá na frente. Se você tiver um meio ambiente destruído, você não vai ter nem de onde tirar calcário para fazer cimento. Então, eu acho que hoje as indústrias estão muito mais conscientes, em alguns países mais do que outros. Então, obviamente, essa discussão ela é muito mais intensa na Europa do que aqui no Brasil, por exemplo. O governo europeu está muitos passos à frente em entender o que tem que ser uma legislação ambiental, principalmente. E eu acho que em alguns outros países, toda a parte social tomou uma outra magnitude que aqui no Brasil está demorando um pouco mais para engatar. Então, a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, quantos CEOs caíram durante Black Lives Matter, porque não tinha muito discurso e tinha pouca representatividade dentro dos boardrooms, dentro das estruturas de liderança. Então, Então, eu acho que, pouco a pouco, esses temas ganham muito corpo dentro da sala do Conselho e vão continuar cada vez mais relevantes.
É, isso que você falou da geração, né, mais nova é impressionante, né? Talvez gerações, vamos dizer assim, mais experientes, enfim, consumiam olhando uma propaganda de TV. Hoje em dia, o pessoal quer saber, você faz teste em animais, como é que é a tua política ambiental, você tem floresta, enfim. Então, assim, é uma outra forma que, assim, o mundo também, de alguma forma, é mexido pelo capitalismo. Então, enfim, se o consumidor novo é o consumidor que está olhando para isso, de alguma forma, isso vai ser, né, ainda que isso não gere um lucro imediato, talvez esse seja o melhor marketing que possa ser feito, enfim, e que seja um incentivo também para essa mudança acelerar, né? E você falou um pouquinho dessa parte, aliás, tem um outro ponto interessante do ESG também. Outro dia eu estava vendo um debate sobre investidores, como isso também as pessoas estão aprendendo, né? Então, hoje em dia criam-se essas listas, né? Então, essas empresas estão dentro do índice, essas estão fora e tudo mais. E aí, um debate que provavelmente é interessante sobre os dados que você trouxe aí dessa indústria é que não dá para tirar fora quem, de repente, tem um componente de poluição ou de não, né, enfim, de talvez não conforme com o ideal, porque também a gente tem que olhar a questão relativa, né? Então, se você pega empresas que historicamente estariam fora desse índice ESG, mas na margem elas estão fazendo grandes esforços, estão melhorando, de repente você pode ter um índice que premia quem está evoluindo nisso. E aí, eventualmente, são as empresas que têm um impacto maior, né? Então, não olhar só quem, de alguma forma, está ali já nessa parte ambiental, mas olhar, de alguma forma, quem está, enfim, investindo nisso e procurando evoluir, como você colocou, né, o caso que você está testemunhando, né?
E é interessante essa conversa, porque aqui em casa tem vários ambientalistas. E eu sou uma ambientalista, eles me converteram também, eu acho maravilhoso isso, porque eu aprendi muito, e de novo, eu aprendo muito com as gerações mais novas, e os meus enteados são pessoas que têm uma influência muito grande na minha vida, principalmente nesse sentido, porque eles me fazem pensar de um outro ponto de vista, né? Então, toda, por exemplo, discussão de banheiros com gênero ou sem gênero, isso na cabeça deles não é nenhum tema, eles não sabem nem por que que a gente fala sobre isso, né? E aí, o tema ambiental. Eu lembro quando me convidaram para entrar no conselho da LafargeHolcim, na minha entrevista com o chairman, ele me perguntou por que que você quer vir trabalhar aqui? Por que que você quer se unir a nós? Eu falei, porque eu sou uma ambientalista e eu sei que o cimento é o material mais usado no mundo depois da água e que não tem hoje um substituto rápido, fácil e a baixo custo para o cimento. Então, já que ele tem que existir, se a gente puder ajudar a melhorar 5%, 10% o nível de emissão, enquanto a gente ainda precisa desse material, eu vou sentir que eu tive impacto de verdade no mundo. Que essa é a minha visão, né, Cláudio? Acho que quando a gente tem uma opinião, é muito melhor sentar na mesa e ter a discussão do que você tentar crucificar a outra parte, não oferecer nenhuma solução e só falar você não deveria existir. Que é talvez uma resposta, mas é uma resposta muito difícil para as pessoas e para como que você vai construir infraestrutura, né? Então, sem cimento, então amanhã a gente fecha tudo, como que você vai construir infraestrutura? Como que você vai garantir que tem acesso a saneamento básico para hoje 50% das escolas do Brasil que não tem? Você precisa do cimento para isso. Então, eu sempre tive uma das coisas, de novo, que eu acho que eu aprendi quando eu estava lá em Harvard, é que mesmo que uma discussão me desafie muito por dentro, por eu ter uma crença muito diferente, é melhor eu participar dela e conseguir mudar o ponto de vista de alguém ou contribuir para a evolução do ponto de vista de alguém e para a evolução da sociedade do que me eximir de dar a minha opinião. Então, é controverso, obviamente, porque acho que tem muitas pessoas que não querem fazer parte dessa discussão. Tem algumas discussões das quais eu não gostaria de fazer parte. Por exemplo, eu não sei se eu conseguiria fazer parte da discussão de tabaco. Não sei se eu conseguiria trabalhar numa empresa que fabrica cigarros ou que fabrica armas. Mas são coisas que cada um escolhe aonde vai participar e como quer contribuir. Então, para mim, tem sido um desafio lindo, poder participar, poder fazer a diferença. E eu acho que os conselheiros têm um papel fundamental na transformação das companhias do futuro.
É muito legal esse viés, porque justamente as coisas estão aí, né? Acho que tem uma geração nova que demanda, né? Pede muito, seja como consumidor, seja como cidadão, mas também não adianta a gente também crucificar todo mundo, enfim, só criticar, porque é o que você falou, não dá para acabar com o cimento de um dia para o outro, assim como tem outras coisas, a gente vai precisar fazer uma transição, e eventualmente quem tem mais consciência, quem já nasceu mais engajado e tudo mais, de repente é quem pode, de alguma forma, liderar, puxar essas discussões, mas de uma forma positiva, até no sentido de alertar pessoas que viveram décadas onde isso não era falado, né? Então, assim, é difícil também a gente, né? Assim, existe a culpa de todo mundo, mas, enfim, nunca ninguém levantou essa bandeira, eventualmente, ou era pouco falado. Então, acho que também a gente puxar a orelha, levantar o tema, mas ajudar, né, dar oportunidade, né, das empresas, ou enfim, do que quer que seja melhorar, acho que é super importante, né?
E você falou um tema que eu acho que é a chave de tudo, Cláudio, assim, é como que a gente dá voz à ciência, às pessoas, para a gente conseguir entender o que realmente está acontecendo. Eu não acho que o aquecimento global a gente não conhecia 30 anos atrás. Eu acho que, de alguma forma, foi abafado e a gente não deu voz ao que precisava ser dito muito antes do que quando a gente começou a tomar atitudes. Eu não acho que o problema do racismo estrutural seja algo que a gente só conhece agora e a gente despertou porque teve Black Lives Matter. Só que essas pessoas não tinham voz. E eu acho que o grande desafio dos líderes do futuro e dos líderes de hoje também é o que, que a gente não está ouvindo. Quais são os grandes problemas que a gente ainda vai enfrentar nesse planeta, nesse universo, que hoje, de alguma forma, a gente está abafando? Quais são as grandes diferenças que a gente está criando que faz com que segmentos inteiros da população, seja por raça, seja por gênero, seja por orientação sexual, não consigam desabrochar e explorar o seu máximo potencial? Assim como meu pai falava para mim quando eu era pequena que eu ia ser o que eu quisesse e que eu encontrei um caminho de oportunidades e que as pessoas tenham oportunidade de verdade. Então, para mim, esse é o grande desafio que os líderes têm. Aonde a gente vai encontrar essas dores do mundo e trabalhar para resolver elas, um dia de cada vez, porque os problemas são complexos e não tem resposta simples.
É, eu acho que você falou super bem, e até no último episódio aqui, a gente estava com o Diego Barreto do iFood, e ele falou muito isso de uma sociedade, assim, muito do Brasil, das pessoas, de alguma forma, estarem anestesiadas, né, e, enfim, e setores, raças, gêneros, estarem excluídos e talvez não tenham conseguido ter voz, a sociedade não ouviu, enfim, a gente falou do teu exemplo como mulher e como que isso impacta, e aí você tem outros exemplos, né, de gênero, de raça. E eu acho que esses líderes que puxarem essa bandeira, enfim, isso envolve exposição, né? Não é fácil. Você mesmo falou que no primeiro momento você falou, poxa, eu vou trabalhar aqui, eu quero falar de estratégia, e de repente você entendeu que você tinha um outro impacto para causar, que às vezes era até maior, né, do que dentro da estratégia de uma empresa. E acho que cada vez mais a gente está vendo líderes, né, de uma nova geração que são mais conscientes, que topam se expor, né, se expor com esses temas, e acho que é isso que vai, acho que vai puxar a gente. E tem essa frase, né, que eu menciono antes, as coisas, né, as mudanças, elas vêm devagar e aí, de repente, de uma vez, isso acontece, né? Acho que a gente está meio nesse topo do iceberg, acho que para muitas coisas, né?
Espero que sim.
E para a gente caminhar para o final aqui, você mencionou essa parte global, né, que o pessoal de fora, na Europa, esse tema é muito mais forte, você, enfim, foi CEO de uma empresa da Latam, né, América Latina, vários países, está nesse conselho global... E você vê muito isso, né? E eu lembro uma vez, quando eu estava lá em Stanford, a gente teve um bate-papo com o Carlos Brito, né? Que enfim, CEO global da Ambev. E aí teve justamente o egípcio que eu te comentei no começo, né? Da Primavera Árabe. Ele falou, poxa, vocês, né? Do 3G e tudo mais. Poxa, vocês têm um baita sucesso aqui nos Estados Unidos, no mundo e tudo mais. E você como brasileiro, né? Como é que você via, assim, né? Você como brasileiro no meio... Aí ele falou assim, olha, eu aprendi nesse tempo todo que só tem uma coisa que os gringos, né? Ele falou que os americanos fazem melhor do que os brasileiros, né? Aí todo mundo assim, o quê? Ele falou assim, falar inglês. Assim, de resto, né, a gente consegue, né, brigar com tudo e tal. E acho que foi muito legal até porque, enfim, na turma tinha um terço de americanos, muita gente, e às vezes até a gente diminui um pouco a gente, né? O que você... Né, como é que é a tua visão um pouco dessa questão, né, global dos brasileiros versus outros executivos, enfim, o fato de você estar em conselhos globais, como é que você vê isso?
Eu acho que é sempre difícil generalizar, né? Mas tem algumas coisas que a gente vê de disciplina, de comportamento, e que são, infelizmente, acabam se confirmando, né? Então, poxa, nos meus conselhos fora, o nível de disciplina, horário e assim, conseguir garantir que as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer, tende, não é sempre, mas tende a ser maior do que o brasileiro. É, mas tem uma mudança acontecendo, Cláudio, que é super interessante, que é, eu, sendo mulher brasileira, quando estava no MBA, ou quando ia trabalhar nas empresas que eu fui trabalhar fora, em geral, as pessoas sempre me descontavam, né? Ah, não, brasileira, samba, era sempre aquela coisa. Eu me lembro uma vez que uma pessoa me perguntou no MBA se a gente usava biquíni na rua. Então, uma falta de cultura geral e de conhecimento que era quase que assustadora. É, mas o brasileiro era sempre visto como um simpático bacana. Ninguém tinha inimizade brasileira, todo mundo vinha falar Pelé, vinha falar de Ipanema, da Garota de Ipanema. O brasileiro era visto como um ser simpático, que as pessoas queriam estar perto. Eu acho que os últimos anos trouxeram uma mudança muito triste para a visão que o Brasil tem fora do mundo, e eu acho que a gente tem toda a chance de reverter isso. Mas hoje, quando a gente é eleito como o pior país na gestão da pandemia, quando a gente tem um nível de desconfiança sobre os números da Amazônia e o que, que a gente está fazendo na parte de preservação, quando a gente começa a ser colocado em rankings tão negativos, eu acho que a gente corre o risco de perder uma parte que é a essência nossa, né? Que é esse calor, que é essa simpatia, que é essa amizade. E essa, o Brasil, eu falei no começo aqui, né? O Brasil é um caldeirão de culturas. A gente, eu me senti, a minha família toda se sentiu tão acolhida. Hoje eu devo tudo que eu tenho a esse país. Eu brinco que nada veio de graça, tudo veio com muito suor, com muito trabalho, mas foi esse país que me acolheu e que me aceitou. Então, o que eu puder fazer para ajudar e para contribuir, eu vou fazer. Mas a gente precisa trabalhar para reverter essa imagem que o Brasil tem fora, o brasileiro tem fora do Brasil hoje. Eu ouvi de um investidor outro dia falando que o Brasil está fora de moda. Eu fiquei muito triste com isso, porque eu não acho que a gente tem que ser moda. A gente tem que ser um país sério, a gente tem que ser visto como um lugar onde estruturalmente faz sentido investir, crescer e desenvolver. Esse é o meu sonho. É ser visto como um jogador da primeira divisão e não como um jogador que vai ser sempre descontado porque a gente não leva nada a sério. E para mim essa é uma mudança recente que eu espero que a gente consiga reverter com alguns passos importantes que precisam ser dados.
Legal. Eu também tenho esse viés otimista com o Brasil, apesar de às vezes não ser fácil, né? Que como dizia o Cortella, o pessimista é um vagabundo, né? Porque ele fica esperando as coisas darem errada para falar, viu, eu falei que ia dar errado, né? Enfim, mas agora vamos para um bate-bola final aqui, Cláudia, algumas perguntinhas curtas aqui. Uma dica, enfim, pode ser mais de uma dica de livro.
Tem uma biografia curtinha do Churchill que eu adoro e que eu acho que me fez refletir muito sobre o quanto os líderes e as pessoas que a gente admira muito na vida falham. E o quanto a vida dele teve um monte de coisa que deu errado, que ele perdeu a eleição no parlamento, que ele não foi escolhido quando ele queria, que ele foi para a casa dele fazer tijolo. Ele, não sei se você sabe, mas ele construiu parte da casa dele, ele tinha o hobby de pintar. Então, assim, é super interessante ver uma personalidade que eu admiro, que eu acho que é muito admirada no mundo, com todas as falhas e com todos os momentos onde a vida dele não deu certo, onde a carreira dele não deu certo. E o segundo, que é um que eu estou lendo agora, que eu estou gostando muito, é de um professor de Wharton, chamado Adam Grant, chama Think Again, que mexe muito nessa coisa de como que a gente pode mudar as nossas crenças mais profundas e como a gente pode contribuir para o debate de maneira construtiva para fazer com que as pessoas também revejam as suas posições de maneira mais inteligente.
Um mentor ou uma mentora para você, alguém que te influenciou?
Nossa, tantas pessoas. Eu acho que o Brega foi uma pessoa, João Carlos Brega, com quem eu trabalhei na Whirlpool, foi uma pessoa que sempre me inspirou muito, não só porque eu aprendi muito de negócio com ele, mas porque das pessoas mais éticas, corretas que eu já conheci, então uma pessoa, um líder super nato. O outro, o Bologna, com quem eu trabalhei aqui no Brasil, uma pessoa que também uma visão de negócios incrível, e pessoas que trabalharam nas minhas equipes, que não necessariamente foram meus mentores, mas que me ajudaram a ver o mundo de maneira muito diferente. Cibele Castro, que foi vice-presidente de recursos humanos na minha equipe na Latam, que sempre me trazia um ponto de vista muito diferente do meu. Aline Messias, que hoje é responsável pela parte jurídica do Hospital Sírio-Libanês, que foi diretora jurídica na Latam comigo também, que me trazia uma visão, puxa, sempre complementar e sempre agregando. Então, acho que tem muitos, acho quase que injusto falar nomes, porque são muitas pessoas.
Legal. E para finalizar, um sonho ainda a ser realizado.
Nossa, eu ainda tenho mais sonhos do que accomplishments. Eu ouvi outro dia, algum tempo atrás, o Itzhak Rabin falou isso. Ele falou, a gente se torna velho... Desculpa, foi o Shimon Peres que falou. Ele falou, a gente se torna velho quando a gente tem mais histórias para contar do que sonhos para sonhar. Então, eu tenho muitos sonhos ainda. Eu tenho um sonho de conseguir deixar um mundo um pouquinho melhor para quem vem depois de mim, de muitas formas. Então, assim, o trabalho que a gente faz em ambiente, o trabalho que a gente faz, principalmente com o avanço da desigualdade social que a gente vive aqui no Brasil. Então, tem muitas coisas ainda para fazer e espero ter tempo nessa terra para conseguir realizar todos eles.
Legal, sensacional, Cláudia. Super obrigado por compartilhar aí as suas visões, suas trajetórias e com certeza, enfim, muita coisa já passou, mas tem muita coisa pela frente. Acho que o melhor está sempre por vir. E, enfim, parabéns por tudo aí e parabéns pelo que está vindo pela frente também. Muito obrigado.
Obrigada, Cláudia. Uma delícia esse papo. Adorei estar aqui com você.
Bom, é isso aí. Mais um episódio do Inquietos. Né? Hoje um episódio com uma inquieta, né? Sensacional. A história aí inspiradora. Acho que importante compartilhar aí com o maior número de mulheres, de meninas possíveis, muita inspiração aqui. E por que não compartilhar com todo mundo, todos os líderes e aspirantes a líderes aí? Acho que uma verdadeira aula aí da Cláudia. E, enfim, seguimos firmes aqui rumo a novos episódios. Obrigado para quem está com a gente aqui.